Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, dando continuidade aqui à nossa 16ª temporada, né, do podcast, né, desse ano de 2021. Pois é, estamos por aqui desde o longínquo ano de 2006, né? Faz tempo realmente aí que a gente começou essa brincadeira. E aliás, um dia desse eu fui fazer uma pesquisa rápida sobre isso, né, e descobri que o Rock Flu parece que é simplesmente o quinto podcast mais antigo em atividade no Brasil, né? E ainda assim estamos quase empatados ali com o quarto colocado, que é muito famoso, por sinal, um podcast chamado Jovem Nerd, né, que estreou em 2 de abril de 2006, ou seja, incrivelmente na véspera do nosso, né, já que a primeira edição aqui do Rock Flu rolou no dia 3 de abril daquele ano, né? Incrível isso aí, mas acho que tá boa essa quinta colocação aí, né, Serginho? Quinto lugar, pô, na tabela de classificação, já dá uma vaguinha pra Libertadores, por exemplo, né, cara?
Pois é, muito bacana isso aí, né, cara? E como você falou, quinto lugar já dá uma vaguinha na Libertadores, né? E até é a nossa atual posição no campeonato, né? Então o negócio, né, Gustavo? Essa turma toda aí vai pouco a pouco desistindo e a gente segue firme e forte por aqui, né? Resistindo. Mas enfim, muito bacana isso aí, saber que a gente é o quinto podcast mais antigo do Brasil. Quando a gente chegou na área, isso tudo aqui era mato, né? Bom, vamos lá apresentar por aqui o nosso convidado de hoje. Trata-se, na verdade, do retorno ao programa de um convidado super especial. Estou falando aí do Luiz Felipe Santos, o melhor do grande, Filipão Santos, super guitarrista aqui do Rio de Janeiro, que é um guitarrista de mão cheia, além de ser compositor, e aliás é produtor também de vários projetos musicais super legais, que esteve com a gente na edição de número 76 do programa, que foi ao ar no mês de fevereiro do ano de 2011, ou seja, exatamente 10 anos atrás. Muito legal isso aí, né, cara? Filipão, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu mais uma vez.
Fala, rapaziada. Saudações rubro-negras à imensa torcida roqueira tricolor. Para mim é uma honra estar de volta aí 10 anos depois. 10 anos mais velho, 10 anos com mais dores pelo corpo e 10 anos mais sábio também. E o maior barato saber aí que vocês estão firmes e fortes aí com essa colocação aí em quinto lugar e metendo bronca. Vamos nessa aí, vamos falar de música.
Boa, legal. Filipão, como você sabe muito bem, cara, afinal já está acostumado aqui com o programa, né? A gente sempre gosta de mandar por aqui uma palhinha rápida sobre futebol antes de entrar no tema principal, que é música, né? É claro que dependendo do convidado, né? Afinal, também entrevistamos de vez em quando por aqui pessoas que não curtem nada aí do chamado nobre esporte bretão, né? Tem gente que não gosta de futebol, enfim, claro que a gente entende isso, mas a gente sabe que no seu caso você curte muito, torce pro Flamengo, inclusive aí já deu sua saudação rubro-negra pra galera. Mas o seguinte, cara, que tal essa reta final aí de Brasileirão? Quem diria, por exemplo, que o Abelão fosse estar disputando esse título, né, cara?
Cara, incrível, né? Se você analisar o retrospecto dele de um ano para cá, é bizarro. Mas é estranho, cara. Estamos vivendo tempos estranhos, né? E eu acho que acaba fazendo uma convergência aí também dentro do futebol, né? Um ano estranho, o meu time em especial, porra, super esquisito, um time que era, tinha tudo para chegar junto aí sem muita dor de cabeça. Aconteceram uma série de lambanças aí. E eu, para te falar a verdade, eu tô bem com o pé atrás com o meu time, entendeu? Eu não tô tipo aquele, eu durmo com o olho aberto e outro fechado. Mas vamos em frente, tamo aí na disputa do título, né?
O campeonato é muito doido mesmo, né? Se você parar pra analisar friamente, cara, o melhor elenco, que é o Flamengo, ele não liderou nenhuma rodada. E tá na boca de liderar as duas últimas. Ou pelo menos a última, que é o que interessa, né? O São Paulo, com um elenco muito esquisito, abriu 7 pontos. Aí daqui a pouco ele para e vem o Inter do Abel, que ninguém dava nada, ganha 9 seguidas. O Atlético Mineiro, com um time estelar aí, com o São Paulo, ele não consegue engrenar. O Fluminense com um elenco esquisitíssimo, com o Marcão de técnico, é o quinto colocado, a 2 pontos do quarto.
Pois é, com a garotada.
Não dá pra ficar nada.
Não dá. não dá. Eu acho que o lance de estar sem público nos estádios é que bagunçou essa conta toda, né? Acho que é por aí, né, Felipe?
Ah, com certeza.
É, eu também acho, cara. Pô, futebol sem torcida é a mesma coisa que show, pô, fazer live em casa, entendeu?
Boa comparação aí. É muito sem graça, né, cara?
Até sem graça pra cacete. É até legal se você fizer com uma banda e tal. Você tá com teus companheiros ali, tá, porque a música, ela é muito disso, né? Dessa troca de energia que você tá ali com teus companheiros ali fazendo um som. E a coisa da... Dependendo com quem você tá tocando ali, de preferência... Eu, graças a Deus, tenho tocado com galera super responsa, então ali a coisa flui, aparecem coisas novas. Eu acho que futebol, cara, a energia que emana do público, não tem o que... Não, nada substitui aquilo, cara. Então, ficou tudo muito estranho, né? Mas são esses tempos aí, né, cara? Vamos fazer o quê?
Eu tô contigo. A final da Libertadores, por exemplo, que tinha tudo para ser um jogaço, né? Palmeiras e Santos no Maracanã, e foi um jogo horroroso. Eu acho que muito por causa disso, né? Pelo fato de não ter torcida, né, cara?
Ah, lamentável, cara. Aliás, Campeonato Mundial e Libertadores, fala sério.
É, horroroso. Ah, esse lance aí de sem torcida, o Brasileirão foi um campeonato totalmente atípico, como a gente está falando. Basta dizer que o clube que mais sentiu isso, né, de não ter a sua grande torcida no estádio foi o Botafogo, né? Que inclusive caiu, pô. Eles sentiram muito, pô.
Porra, para, se chuta cachorro morto, não se bate bêbado.
Como é que é a tua teoria, Gustavo? Aquela tua teoria aí, quando chegou o coronavírus e que o campeonato ficou sem público, você falou que o Botafogo era o favorito.
É, eu no início do campeonato eu falei, bom, o Botafogo tá acostumado a jogar há décadas sem público, pô, vai ser campeão. Pô, aí chegou na hora, deu tudo errado, pô, cara. É.
Quero morrer de vocês.
Ô, Felipe, agora, a gente, claro que a gente tá brincando com os botafoguenses aí, com todo carinho, mas aqui, o Vasco também tá indo por esse caminho aí, né, cara?
Quem?
Vasco da Gama.
Vasco da Gama? Eu lembro desse time. Vi muitos embates do Flamengo e o Vasco no final dos anos 70 e início dos anos 80. E não perdi um jogo. Mas eu há muito tempo que eu não ouço mais falar desse time. Ainda existe?
Existe. Existe. Tá brigando feio aí também pra seguir Botafogo, Cruzeiro. Cruzeiro também, que coisa, né? Caiu, agarrou lá embaixo. Tá tudo doido.
Tá
tudo doido. Bom, beleza. Vamos lá logo fazer uma pausa aqui no bate-papo pra começar a rolar um som por aqui, né? Pra essa brincadeira começar de vez. O setlist de hoje, pessoal, vai ser o seguinte, ó. Os destaques absolutos serão os guitarristas, né? Pois é, o programa de hoje vai ser meio que uma espécie de ode aí à guitarra. Vão rolar sons de algumas bandas também, enfim, não apenas material de carreira solo, né, de guitarristas, digamos assim, mas o objetivo vai ser o de reverenciarmos por aqui diversos guitarristas aí que são do primeiro time, são da seleção da FIFA, digamos assim, né, tipo quando rolavam aqueles amistosos depois da Copa do Mundo, né, determinado país versus o resto do mundo, vocês lembram disso aí, pois então vai acontecer mais ou menos isso por aqui hoje, tipo um amistoso aí, só com feras, enfim, só que no lugar das feras do futebol vão ser feras da música. Tá falado? Mas é isso, eu expliquei mais ou menos aí, ficou meio confuso, mas acho que deu pra entender. Bora lá então, som na caixa. We'll be right back. Muito bem. Bom, minha gente, esse foi então o bloco inicial aqui de hoje. E o que rolou foi o seguinte, ó. Abrimos com Two Rolling Stones, faixa de autoria de Robin Trower, pescada do famoso Bridge of Sighs, né, de 1974, segundo álbum solo da brilhante carreira do Robin Trower, né, logo após ele ter saído lá do Procol Harum, né. Aliás, esse é sem dúvida o álbum mais famoso dele, diga-se de passagem, né. Logo depois, o que pintou por aqui foi Rock and Roll Hoochie-Coo, faixa de abertura do All American Boys, né, disco de estreia do guitarrista Rick Derringer, né. Esse som é de 1973. E o que fechou então essa sequência maravilhosa foi Turn to Stone, faixa que faz parte do repertório do primeiro álbum da Barnstorm, lançado em 1972, desde que foi um power trio inicialmente formado lá pelo Joe Walsh, né, logo após a saída dele do James Gang, que pouco depois também abandonaria aí esse nome, enfim, de Barnstorm, e passaria a ser conhecido mesmo como a The Joe Walsh Band, né. Mas quer dizer, só sonzeira aí, né, meu caro Filipão? Acho que a gente começou aqui hoje com o pé direito realmente, né, cara?
Olha, esses caras aí, e principalmente o Joe Walsh, são guitarristas fantásticos e são reverenciados pelo mundo inteiro por sua originalidade. E aqui uma observação aqui com relação ao Robin Trower. Quando ele apareceu, a crítica começou a chamar ele de clone do Hendrix, o que era uma tremenda uma sacanagem com ele, porque ele tem uma carreira gigante, tem uma porrada de disco e sempre fazendo som muito bacana, muito honesto. Ele manda muito bem na guitarra, muito influenciado pelo blues, e tem uma pegada visceral. O cara que usa muito bem o wow, é o cara que usa muito bem, porra, a caixa Leslie também, né? E também, cara, eu acho ele fantástico. Mas desses três aí, cara, realmente o Joe Walsh é o cara que eu sou fã de carteirinha, assim, sem dúvida.
Legal, legal. Interessante também a gente observar que dessas três primeiras atrações aqui de hoje, eu acho que só o Rick Derringer seja o menos ativo atualmente, né? O último lançamento dele data de 2010, um CD, um DVD com show ao vivo. Embora ele venha fazendo turnê, né? Mas o Joe Walsh, por exemplo, o lendário guitarrista aí do Eagle, até o mês passado o cara estava bastante ativo, apresentando uma versão virtual de seu famoso evento anual, o Vets aí, Charity Concert.
E ele tem um programa de rádio, cara, muito legal.
Sensacional.
Aos sábados.
Muito bacana.
Aos sábados.
Muito bacana.
Você super morre ativo, de rir com ele é um cara muito engraçado, né? E ele conta umas histórias, então tem sempre um convidado, é super bacana. Quem puder acompanhar, pô, tá sempre na web aí, é só clicar lá no site dele que tem um link. É muito legal.
E o nosso querido Robin Trower, por sua vez, desses três aí, talvez seja o único que vem conseguindo manter um incrível ritmo de produção. O que esse cara produz é brincadeira. Ele tá no 24º álbum solo.
Pois é. O último foi lançado ano passado.
Isso aí.
Exatamente.
Impressionante, né? É o 24º álbum. Isso aí considerando só a carreira solo, né? Se a gente for contar a fase do Procol Harum, tem mais uns 6, 8. E mais um montão ao vivo, tem um disco em parceria com o Jack Bruce, tem três na dobradinha com o Brian Ferry. O cara é um monstro, né, Filipão?
Inclusive, porra, vou contar uma história pra vocês bizarra. O Brian Ferry veio tocar no Metropolitan, e aí na última hora um amigo meu falou assim: porra, Filipão, sabe quem tá aí com o Brian Ferry? Eu falei, quem? Robin Trower. Eu falei, quê? Eu falei, não, peraí, cara, porra, eu tava cheio de compromisso, eu larguei tudo. Peguei o carro, fui até a Barra da Tijuca, cheguei lá e, porra, não é que tava o cara mesmo, bicho, tocando com
sensacional,
ele?
Sensacional, hein, cara?
Mas ali, né, dentro daquela banda do Brian Ferry, tava fazendo o dele ali, mas teve os seus momentos de brilho ali e, porra, e aí eu saí com esse meu amigo, a gente foi, porra, vamos falar com ele. Porra, chegamos lá, porra, ficamos esperando, porra, o cara já tinha ido embora, fiquei puto. Mas foi legal, pelo menos a gente viu, né, o Chaves, né, que ele tá igualzinho o Chaves, né,
bicho? Ô, Filipão, vamos lá, mudando um pouquinho o rumo da prosa aqui, cara, começando a falar sobre a tua carreira, né, propriamente dita como músico, né, a gente queria saber o que mudou nesses 10 anos aí, desde que você esteve conosco aqui pela primeira vez, lá em fevereiro de 2011. Naquela época a gente comentou que você tinha começado sua carreira musical, na verdade, como produtor, né? Chegou a ser road, inclusive, morou em Nova York por 2 anos, chegou a tocar por lá. A gente citou também diversos projetos pelos quais você passou, né, durante a sua trajetória, pelo menos até então, né, bandas como Los Traíras, Maria Rock, Filhos do Cinco e principalmente o Mojo Society, né, realmente uma banda sensacional de blues, né, com uma vibe 100% rock and roll, que a gente sempre curtiu muito. Mas eu queria saber o seguinte, e de lá pra cá, o que, que surgiu de novidade, o que, que você tem feito? Passa um update pra gente aí, claro que deixando de lado, ou se você quiser incluir também, esse período sinistro aí da pandemia, no qual, claro, todo mundo que é músico principalmente, se ferrou, né, cara?
É, cara, bom, de lá pra cá, eu nunca deixei de tocar, e eu sempre tive uma vida dupla, né? Eu tocava e eu trabalhava no mercado corporativo, o que eu continuei fazendo até 2013, 2014. E em 2014 eu falei, não, chega, eu tava ficando doente física e mentalmente, e eu falei, não, isso já deu para esse mercado aqui, aprendi muito, sou muito grato a todos os meus empregadores, trabalhei em grandes empresas, liderei grandes projetos, mas assim, eu estava cansado, como eu falei, física e mentalmente, e tirei alguns meses assim, sabáticos para pensar na minha vida, e foi quando eu fui convidado pelo meu sócio atual, que é o Rodrigo Figueiredo, a montar uma produtora, né? A princípio uma produtora voltada única e exclusivamente para a área de áudio comercial, ou seja, jingle, vinhetas, trilhas para cinema, para TV, publicidade, etc. Isso a gente começou no final de 2015, 2016 a gente começou a empresa, e de lá para cá a gente acabou se capacitando na área do audiovisual, que é onde, trabalhando com música, né? E de lá para cá eu acabei me tornando um diretor, um roteirista, um produtor de audiovisual, onde a gente já está aí com alguns produtos aí muito bacanas. Aí posso citar, a gente fez um documentário sobre o Azimuts, que é chamado Azimuts, o Rei do Groove, que está licenciado pelo Music Box Brasil, que a gente fez um apanhado da carreira, fez um documentário sobre a carreira do grande trio de música instrumental, Azimuts. Depois disso a gente começou a trabalhar com outras pessoas também, prestando serviço para outras produtoras, na parte de pós-produção, finalização, criação de trilhas sonoras para filmes, para documentários, para publicidade. E a gente acabou também fazendo, tem uma websérie na internet, no nosso canal da Soundtracks, chamado Eu e a Minha Guitarra, que a gente entrevista grandes guitarristas brasileiros. A gente teve que dar uma parada por causa da pandemia, mas tem lá, pô, Kiko do Roupa Nova, tem o Ricardo Marins, tem o Tony Cantizano, que são puta guitarristas, e a gente já gravou um mini DVD para o Blues Etílicos, fizemos um clipe para eles, a gente está trabalhando com a Cor do Som, né? A gente fez um clipe para eles de pandemia, a gente vai começar agora, vocês estão sabendo agora em primeira mão, a gente começa em abril a pré-produção do documentário O Som da Cor, que é uma série documental com 10 episódios sobre a carreira da Cor do Som. E a gente está terminando agora, finalizando um documentário sobre a cena underground do Rio de Janeiro, do diretor Santiago Michelino, onde a gente está fazendo a pós-produção e algumas trilhas sonoras originais também, que fala sobre o surgimento da cena underground ali na Praça da Bandeira, naquela região onde nasceu o Garage Art Cult. E a partir do Garage foram desenvolvidas, foram criadas, nasceram outras casas ali, como o Heavy Duty, o Bar, o Oasis Bar, e aí fala também dos motoclubes que ali residem, Porto Pirata, enfim. Então eu tenho estado bastante ocupado na parte do audiovisual, sem deixar de tocar, né? Mas assim, a Mojo, eu parei com a Mojo mesmo, sim, e parei com os meus trabalhos de tocar ao vivo, porque eu perdi um pouco do tesão de ter que me deslocar e em alguns lugares você ser maltratado, você ter problemas para receber. Porra, toquei no festival que até hoje eu não recebi, e coisas assim dessa natureza, isso vai me minando, assim. E eu também, com o lance do blues, eu acabei me afastando também, porque eu sempre gostei de música no geral. Então eu também acabei, nesse tempo aí que eu me afastei da Mojo, eu acabei também começando a gravar o meu trabalho. Então você tem coisas tipo Santana, você tem funk, você tem uma coisa meio jazz, meio Larry Carlton, assim, Lee Ritenour. Então eu quis expandir, assim, botar o meu conhecimento que eu adquiri nesses anos todos e transformar isso nas coisas que eu sinto musicalmente, entendeu? O que o blues não me dava. É, por ser uma coisa muito hermética, muito cartesiana, né? Então eu fui fazer outras coisas com outras pessoas. Também estou compondo com outros artistas. Agora eu fiz a Dulce Quental vai gravar uma música minha. Eu estou trabalhando com meu parceiro agora também de composição, que é o Eduardo Ponte, o Tatá, que é um guitarrista feríssima. E, cara, as coisas vão acontecendo assim. Eu tô colhendo o que eu plantei nesses anos todos, né? E a vida tem sido boa pra mim, cara. Eu não posso reclamar, não, em termos profissionais, assim. Eu sou muito grato ao Rodrigo Figueiredo por ter me acendido essa luz. Pô, vamos fazer a Soundtracks, que foi uma maneira de eu conseguir fazer o que eu gosto, né? Que é trabalhar com música, trabalhar com arte. E tá realizando algumas coisas, né? Conhecendo pessoas bacanas, conhecendo os meus ídolos. Porra, gravando Azimuth, encontrei Erasmo Carlos, pô, quase não falei, porra. Quase me urinei todo. Porra, encontrei o Roberto Menescal, porra, encontrei o Armandinho. Aí eu fico assim, caralho, bicho. Então eu sou muito grato aí por essa guinada que a minha vida deu. E engraçado que isso foi me falado. Quando eu morava em Nova York, uma mãe de santo falou isso pra mim: você vai trabalhar com uma coisa que você gosta e você vai ter muito sucesso. Eu não sei se eu tenho muito sucesso não, mas que eu tô feliz pra caralho, eu tô.
Maneiro esse documentário aí sobre o underground do Rio de Janeiro, cara. Eu até fiz uma postagem no Facebook esses dias, tá saindo um livro lá no Rio Grande do Sul, que tá com um trabalho lá de análise de 100 álbuns do rock gaúcho de todos os tempos.
Ah, eu vi.
Isso é muito legal, bacana, né? Esse lado da história, né? A gente costuma dizer que o brasileiro não conhece muito o Brasil, né? Mas o roqueiro brasileiro também não conhece o rock que se faz no Brasil, né, Filipão? Fica muito restrito.
Exatamente.
Primeiro ao que sai na mídia ou que deixa de sair da mídia, e também em termos geográficos, né, cara? Então esse documentário seu aí, que vocês estão produzindo, ajudando a realizar, pô, sensacional, cara. A história agradece.
É muito bacana, porque você pega uma história do Garage Art Cult, né, cara, que começa tudo ali, né, cara. Então, ali passaram várias bandas, e a mais famosa ali, que eu posso dizer, que é o Plant Ramp, né, cara. Plant Ramp nasceu ali, praticamente. E ali, porra, todo um movimento de bandas dos anos 90, porra, Cavalaste, Sutiã Chiita, Suínos Tesudos, Piu Piu e Suapana, Gangrena Gasosa, essas bandas todas que tocavam ali direto, acabaram por fazer com que aquele polo ali, daquele quarteirão ali, né, acabasse florescendo novas casas. Então você tem ali, porra, nego que toca, você tem banda que faz industrial, você tem banda de que toca classic rock, você tem a galera do metal ali, muito do antigo Heavy Duty, né, que agora mudou, agora acho que é Rock and Roll Club o nome, e o Bar Oasis, tem um bar GLS Rock. Cara, então ali tem uma farta cena ali que passa desapercebida, né?
Pois é.
Porque as pessoas têm um pouco de medo daquela área também, né?
É, muito legal.
E ali é um ambiente que é meio sem lei, né? E eles falam isso, apesar de não ser sem lei, tem sempre polícia passando ali. Mas ali, cara, se você quiser andar, porra, com a melancia pendurada na cabeça, andar com a pintada de vermelho, o nego não vai estar nem aí pra você, entendeu? O nego tá ali pra ouvir rock and roll, pra curtir, pra pegar umas gatinhas, tomar uma cerveja com os amigos. E ali é muito legal. A gente tá finalizando esse filme aí dia 12 de março. E ele provavelmente vai entrar numa plataforma aí pra galera ver aí online, pra ver na TV legal também. E vai ser distribuído não só aqui no Brasil, mas vai ser distribuído internacionalmente também.
Bola. Pô, que bacana. Que bacana. Legal mesmo. Bom, minha gente, no segundo bloco aqui de hoje, quem vai abrir os trabalhos é um guitarrista norte-americano com origem em São Francisco, na Califórnia. Na verdade, ele não é apenas um guitarrista, mas também cantor, compositor, arranjador e produtor musical de mão cheia. Tô falando do grande Steve Lukather, que é um nome super conhecido, né? Basta dizer que ele já faturou o Grammy nada mais, nada menos que 5 vezes. sendo muito conhecido, principalmente pelo seu trabalho com a banda Toto, né? Embora já tenha lançado um caminhão de disco solo aí, participações também em álbuns de outros artistas.
Mais de 1000 gravações.
Olha só, brincadeira, né? A faixa dele que a gente vai tocar por aqui chama-se Ever Changing Times e se trata justamente da faixa título do 5º álbum solo da carreira dele, que também tem esse nome, né? E, salvo engano, é de 2008, né, Filipão? Um monstro, isso, Steve Lukather.
Exato. O Steve Lukather, cara, é o meu guitarrista, assim, que eu me inspiro, sacou? Porque ele veio daquela turma do sul da Califórnia. E desde muito pequeno, sempre foi um cara estudioso pra cacete. E ele conseguiu entrar naquela turma fechadíssima de músicos de estúdio de Los Angeles. E ali ele se fez, né? A fama dele se fez ali. Então, cara, vai desde, sei lá, George Benson, porra, passando por Michael Jackson, porra, Paul Skaggs, porra, e por aí vai, cara. Então ele gravou com milhares de pessoas. A guitarra dele é feroz, ele toca, mas ele tem uma técnica que mistura jazz, que mistura o rock, que mistura o blues, e ele é um cara que tem um bom gosto absurdamente, um cara muito engraçado também, alto astral, e ele é um cara que, se eu pudesse ser um cara na vida, eu gostaria de ser o Steve Lukather, porque não só ele é um cara, um músico fantástico, mas ele é um cara muito respeitado no meio, entendeu? E eu acho que isso é muito importante pro músico, né? Ele é muito respeitado. Ah, então, ele é fenomenal.
Com
fenomenal.
Certeza aí. É, uma curiosidade interessante aí pra gente comentar um pouco mais sobre ele é que, como você falou, né, ele participou de mais de 1000 álbuns, seja como produtor, como participante, ou como músico convidado, enfim. E pelo menos uma dessas participações rolou num disco brasileiro, né? No caso, o álbum Bombom, da nossa Rita Lee aí, lançado no início da década de 80, álbum que inclusive, apesar de trazer algumas faixas que ficaram muito famosas, né? Desculpe o Awe, por exemplo, estava nele, On The Rocks também, fez bastante sucesso, mas foi um trabalho que acabou sendo massacrado pela crítica da época, né? Tendo sofrido até uma ação forte da censura, né? Que naqueles tempos ainda existia no país. Duas das faixas saíram com arranhões ali, feitos a gilete, nas primeiras tiragens. Enfim.
Ainda vou te dizer mais, hein? Ele não só gravou com a Rita Lee, mas no real essa guitarra é dele também.
Ah, então, olha só que maneiro.
O Gil gravou em Los Angeles e aquele na abertura de real é o Steve Lukather.
Muito legal. É um monstro, como você falou, né, cara?
Monstro.
Não tem pra onde ir.
Além do trabalho dele com o Toto, né, cara? Que é um trabalho, é um pop bem refinado. Né? Mas tem o punch do rock and roll ali, mas tem aquela turma, David Page, porra, os irmãos Porcaro. Então era uma galera que eram totalmente fora da curva, músicos brilhantes que se destacam em composição para filme, por produtores. Então, cara, é uma super banda que hoje em dia se resume basicamente a ele e ao John Williams, né? Filho do John Williams, né? Do compositor de trilhas. Né? E se resume, os dois já estão coroa, os mais velhos não estão mais fazendo tour, e aí deu uma parada por causa da pandemia, né? Mas o trabalho do Toto também eu sou muito fã, apesar de todo mundo achar que é só Rosanna e África, né?
Eu comentei rapidamente sobre críticas a esse álbum da Rita Lee. Hoje a gente escuta o álbum e curte, né? Isso é pois muito comum, né, Filipão? É mesmo bandas grandes aí, dinossauros até, do peso de um Led Zeppelin, um The Who, por exemplo. Se a gente pega os reviews aí que saíram na época em que os álbuns foram lançados, a gente percebe que alguns críticos acabam pesando demais a mão, talvez por não entender a proposta naquele momento. Enfim, só mais tarde aqui, muitas obras a gente vai, né, pescando, vai compreendendo melhor o valor delas com o tempo. Isso aconteceu nos primeiros Led Zeppelins, por exemplo, e até no Tommy do The Who. Esse tipo de coisa é até normal mesmo, né, cara?
Olha, eu sou da seguinte opinião. A partir do momento que um crítico fizer um disco maneiro, ele tocar com porra, arranjar a porra toda, aí ele pode falar o que ele quiser. Enquanto ele não fizer isso, vai tomar no cu.
Muito bom, é por aí mesmo.
Eu falo, é fácil, cara, ficar sentado na porra, com a bunda na frente do computador e você ficar botando, ah, porque isso, aquilo, aquilo, outro. Pô, o cara nem toca, bicho. Pô, nem sabe do que se trata, não, porque o som... Ah, dá um tempo, né?
Isso é a mesma coisa que esses caras com terno aí de, na ESPN Brasil falando de futebol.
Porra, tem uns três ou quatro ali com cara de almofadinha que nunca deve ter dado um chute na bola na vida, nem na pelada do bairro, né?
Porra, os coleguinhas não deixavam ele jogar, porra.
Sofria bullying.
Sofria bullying, porra.
Beleza. Bom, das duas outras atrações que complementam esse segundo bloco, acho que a gente nem precisa falar nada, né? Dispensa, obviamente, apresentações. A gente vai de Rush e Queen. Duas bandaças que certamente estão entre as mais importantes de todos os tempos do universo rock and roll. Mas a gente quer reverenciar de verdade esses dois guitarristas, né? O Alex Lifeson do Rush e o Paul Kossoff do Queen, que na minha modesta aqui opinião, eu acho que eles são muito pouco valorizados. Né? O Free e o Rush são super valorizados, principalmente até entre os músicos. Mas eu acho que tanto o Lifeson quanto principalmente o Paul Kossoff passa batido muitas vezes. São, assim, eu sou super fã dessas duas bandas, desses dois guitarristas. E eu queria saber a tua opinião aí, o Filipão. Eu quero dizer, cara, dentro desse meio roqueiro, eles acabam sendo, via de regra, pouco valorizados de alguma maneira. Acho que eles deveriam ter mais relevância. Estou viajando ou é por aí?
É, assim, entre o público geral, roqueiro, eles passam meio que batidos, né? Eu até entendo, porque você tem uma banda como Free e tem um cara como Paul Rodgers de frente... É complicado, né, cara? O cara é um showman, o cara que canta pra cacete, compõe pra caramba. Mas o roqueiro em geral, ele não analisa, porra, não, que o cara fez parte disso aqui, não haveria essa música se ele não tivesse compor, porra, não haveria All Right Now, porra, se o Paul Kossoff não tivesse feito riff, entendeu? E os solos, porra, Faron Water, porra, Mr. Big e por aí vai. São coisas brilhantes, né? Ele toca demais. E não sei se vocês sabem, mas o grande ídolo do Dave Murray do Iron Maiden é o Paul Kossoff. Inclusive aquela guitarra dele extrato preta e branca, que ele toca nos primeiros discos do Maiden, era do Paul Kossoff, pra você ter uma ideia.
Essa eu não sabia, não.
É. E no caso dele, passa muito batido pela presença magnânima, né, cara, do Paul Rodgers, né? Mas, cara, o Paul Kossoff era um tremendo guitarrista problemático, coitado. Morreu por conta do abuso de drogas, como muitos outros grandes músicos. Era um cara muito sensível, diziam, né? Mas ele deixou a sua marca na história da música, entendeu? E com o Alex Lifeson, porra, você tem uma banda que você tem o Neil Peart, porra, você tem o Geddy Lee. Porra, é foda, né? você ficar ali no estrago. Agora, sem o Alex Lifeson, aquela coisa toda ali seria outra, ou não existiria. A mão do Alex Lifeson, ele é o peso do Rush, ele que representa, ele é o grande roqueiro ali, que dá aquela consistência porrada que a banda tem, entendeu? Mas é que, realmente, você tem o Neil Peart, né, no caso. O Neil Peart é o maior baterista de rock and roll, na minha singela opinião. E, porra, você tem o Geddy Lee, que é um baixista fantástico, porra, é o vocalista da banda, porra, toca teclado também. Então ele fica um pouco ali atrás. Mas o mais legal do Alex Lifeson é que ele é um guitarrista muito diferente dos outros. Porque os solos dele são completamente malucos. Entendeu? Sem pé nem cabeça, mas eles fazem sentido total dentro da música. Isso é que é o maior barato. E eu, dos anos pra cá, eu passei a prestar atenção mais de perto ao trabalho dele tocando, da composição, como é que ele faz, como é que ele monta o solo. Eu fiquei assim, pô, cara, esse cara é completamente maluco. Inclusive agora, no ano passado, eu gravei algumas músicas com alguns músicos, amigos, outros que eu acabei conhecendo aí. E eu gravei com o pessoal de João Pessoa, com o Igor Aires, o baixista, e que cantou a música também, e o batera Lula Nicásio, fantástico batera lá de João Pessoa. E a gente gravou The Enemy Within, do disco Grace Under Pressure, que é meio que um ska, né? Um ska com a cara do Rush. E aí, essa música ela não tem solo. Eu falei, porra, como é que eu vou fazer um solo? Não, vou botar um solo nessa música. Aí eu fiquei imaginando, porra, como é que ele faria esse solo? Porra, vamos fazer um solo maluco então. E acabei fazendo, acabei, ficou legal. Então eu acho que o Alex Lifeson, ele é um grande guitarrista, ele tem ali a sua assinatura, e eu acho que as pessoas deveriam dar mais valor a esse cara. Não só a ele, mas o Pocosoft também. Mas, vamos seguir em frente.
Realmente, pra mexer aí com o Neil Peart, ou Neil Peart, como você falou, e o Geddy Lee, não pode ser mais ou menos. Tem que chegar metendo o pé na porta, senão você não anda, né? Senão você não consegue andar ali dentro da banda. É isso.
Exatamente.
Legal, vamos lá então. Bloco 2 chegando aqui na área. Vamos de Steve Lukather com Ever Changing Times. Depois quem chega é Fire and Water, um clássico absoluto aí do Free. E vamos fechar então com um som canadense aí, né? Limelight do Rush. Só na caixa.
Yeah.
Bom, minha gente, agora das nossas tradicionais dicas da semana, hoje eu vou falar sobre o seguinte, é um podcast musical que é super interessante, eu descobri ele há pouco tempo, e que apresenta aí mais ou menos mensalmente a biografia completa e os maiores sucessos de grandes nomes da música mundial. Trata-se do Radiofobia Classics, que é apresentado pelo Léo Lopes, que tenta resgatar dessa maneira o saudoso formato dos especiais musicais que a gente escutava na rádio, né, nos anos 80, nos anos 90. E o resultado eu curti muito. A edição mais recente que está no ar fala sobre a vida e a obra do grande Bob Marley. Até eu fui escutar porque eu realmente conhecia muito pouco. E já rolou Aretha Franklin, Cássia Eller, Chico Sainz, Pink Floyd, Ramones, Beatles, Steve Ray Vaughan, por sinal, foi o meu favorito. Enfim, quem se interessar, é só visitar o site do programa, radiofobia.com.br/podcast, ou então procurar no Spotify e nos demais aplicativos de streaming. Vale a pena conferir.
Legal, podcasts estão aí na moda, né, Serginho? Estamos na moda, rapaz. Bom, no meu caso, minha dica da semana vai ser um livro que acaba de sair do forno, aí, chamado Jimmy Page no Brasil, que como o próprio nome já diz, né, fala da relação desse que é, sem dúvida, pelo que fez aí no Led Zeppelin, um dos guitarristas mais influentes de todos os tempos, enfim, e a relação dele com o nosso Brasil, né, já que ele chegou, inclusive, a morar por aqui em determinado período, aí, lá na Bahia, né. E passou algumas temporadas também no Rio de Janeiro. Enfim, quem conta essa história é o jornalista e também músico, né, Leandro Souto Maior, que organizou esse relato histórico aí a partir de entrevistas e depoimentos enfim, de diversos jornalistas, músicos, amigos e fãs em geral, sobre os episódios aí protagonizados pelo Jimmy Page em solo brasileiro desde a primeira vez em que ele esteve por aqui, né. O lançamento é da Garota FM Books, uma editora inclusive é especializada aí na área musical. O livro é bilíngue, né? Está escrito em português, mas também em inglês, né? Visando, obviamente, aí o mercado internacional. E está fácil de achar, basta fazer a busca aí na rede. É interessantíssimo, realmente, sendo que existem duas menções explícitas aí ao Flusão, Serginho, nesse livro, que são imperdíveis, né? Numa delas, o nosso Jimmy Page aparece vestindo uma camisa do Fluminense numa foto que é de junho de 1980, e tem também uma imagem bem nítida daquele famoso bandeirão que ficou sacudindo na frente do palco ali na apoteose durante o show inteiro, justamente da dupla, né, Page e Plant, né, Robert Plant e Jimmy Page, em 1996. Nessa eu estava lá, inclusive, e amarradão. Enfim, quer dizer, o livro se encaixa perfeitamente aqui no espírito que a gente quer para essa nossa brincadeira no podcast, né, Serginho? Ele é rock, mas também é flu, pô.
Sensacional. Eu lembro até desse bandeirão aí, cara. De vez em quando eu vejo um trechinho desse show no YouTube, tem completo. Aliás, showzaço, foi emocionante realmente. A primeira vez dos dois aqui no Brasil. Bom, o Filipão, eu e o Gustavo mandamos aqui as nossas dicas da semana, cara. Ficou faltando uma sua aí, manda bala aí.
A minha dica da semana e para os próximos meses é: use máscara, evite aglomerações, lave a mãozinha com gel e cuide do próximo. Essa é minha dica.
Boa, boa, muito bom, muito bom.
Beleza, muito bem. Bom, para abrir então esse terceiro e último bloco musical de hoje por aqui, vai rolar Who's Crying Now, faixa que pertence aí ao Escape, álbum de 1981. Do Journey, né? Considerado simplesmente como um dos álbuns fundamentais da década de 80, marcou demais realmente. Don't Stop Believing, por exemplo, a faixa de abertura, explodiu no mundo todo. Enfim, sendo que por aqui, né, vamos destacar a presença do Neil Sean, um puta guitarrista aí que mantém uma carreira solo interessantíssima. Aliás, digo-se de passagem, é a exemplo do próprio Robin Trower, né, que a gente comentou agora há pouco por aqui. No ano passado, o Neil Sean também lançou trabalho novo aí de estúdio, né, com o título de Universe, que a gente aproveita e fica aí também como mais uma dica da semana, né. Enfim, esse foi o 10º álbum solo da carreira dele, que inclui, além do Journey, aí, passagem por outras bandas, outros projetos, aí, o Bad English, a Hardline. Ele trabalhou com Paul Rodgers, com o Grande Santana também, no início da carreira.
Com o Sammy Hagar,
pois é, enfim. Esse tal de Neil Sean é outro grande músico também, né, Filipão?
Pô, o Neil Sean, cara, ele pra você ter uma ideia, né, cara, a primeira gig dele de grande nome foi com o Santana, ele tinha 15 anos, cara.
Exato.
Aí gravou, porra, Brates, gravou, porra, o Santana 3. E depois de muitos anos, ainda há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, eles gravaram o Santana 4, né? Com quase a mesma formação que gravou o Santana 3. E ele é muito... Ele é um guitarrista muito... Ele se tornou meio barulhento nos últimos anos, mas ele é um guitarrista que tem uma sensibilidade, tem um fraseado sensacional e um tremendo compositor, né? Eu sou fãzão dele. É.
Legal, esse bloco, aliás, é composto somente por faixas que foram marcantes, né? Cada uma aí no seu tempo. Temos ainda Rebel Yell, do Billy Idol, essa eu escutei muito no clássico aí dos anos 80. Pescada aqui numa versão ao vivo de um show de 2009 em Chicago, que é maravilhosa. Temos também One of These Nights, do Eagles. Essa é uma... A gente pescou de uma apresentação da banda do ano de 77. Sendo que, claro, nossa...
Live Detroit!
É, porra, sensacional. E vai se focar principalmente nos dois sujeitos que estão aí pilotando as guitarras, né? Exatamente. No caso aí de Rebel Yell, do Steve Stevens. E com o Eagles, por sua vez, temos aí o grande Don Felder. Pra quem curte música, Filipão, especialmente rock and roll e música pop, não tem como não conhecer esses caras, né?
Exatamente, são fantásticos.
Muito bem, bora chamar então toda essa sonzeira. Eu tô vendo que você tá animado aí, ô Filipão. Você sabe como é que as coisas funcionam por aqui, né? Todo convidado que aparece no Rock Flu precisa apresentar aí pelo menos um dos blocos. Você já começou a embalar aí, então emenda, meu irmão. Manda bala.
Beleza. Galera do Rock Flu, então vocês vão ouvir agora Who's Crying Now, do Journey, com o fantástico Neil Sean na guitarra. Depois a gente vai ter Rebel Yell, do Billy Idol, com o malucão psicodélico Steven Stevens na guitarra, um tremendo guitarrista. E pra fechar, One of These Nights, do Eagles, ao vivo em 77, do Live in Detroit, com os fantásticos Don Felder e Joe Walsh na guitarra, mandando ver aí. Se liga no som!
You.
Flu.
A little dancer, she came a dancing to my door. Her eyes like a little angel, she came pumping on my road. And she said, come on baby, you got a license for love. And if it gets fires, I pray help from above. Because in a midnight hour, she can't fall. Don't collapse, slavery, control, sit at bay. A great world, a time lonely, she sees me to go. I said, what set she free, and what's to be free? What set us free, and if you hear about me, because in the midnight hour, she got more. To go at the sending end of the out all night to connect your fare. Just so long enough I got my hair.
For you, I'd give you all, I'd have nothing, babe.
Beleza, esse foi então o bloco derradeiro aqui de hoje com Journey, Billy Idol e Eagles, três pesos pesadíssimos aí. E estamos aqui nos aproximando do fim de mais essa edição do Rock Flu, na qual recebemos um convidado super especial, o grande Filipão Santos, músico, compositor, produtor cultural e um dos bons. E como curiosidade, a gente está gravando em fevereiro de 2021, sendo que o Filipão esteve conosco há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás. Incrível isso, cara. Eu espero que você tenha curtido aqui esse reencontro. Aproveito para te agradecer mais uma vez aqui pela presença, pela moral aí de gravar com a gente. Acho que valeu a brincadeira, né?
Olha, eu que agradeço, acho que vocês fazem um trabalho sensacional, levando boa música, levando bons convidados, um papo bacana pra cima e falando de música, né? Então acho que vocês têm que manter aí, espero que daqui não demore mais 10 anos pra eu voltar, mas eu acho que vocês são pessoas maravilhosas, eu conheço os dois pessoalmente, e eu acho que vocês têm que manter essa parada aí, porque... ouvir música boa num ambiente assim tá cada dia mais difícil, e vocês estão levando essa bandeira aí, e vocês contem comigo aí que vocês precisarem. Fico muito honrado, muito feliz pelo convite. Valeu, muito obrigado mesmo.
Pô, valeu, obrigado pelas palavras. Mas olha, 2031 tá logo ali, cara. Tá chegando aí.
Tamo junto. Tamo junto.
Legal. Bom, o clima já é de despedida por aqui, né? Mas antes da gente fechar de vez as cortinas, claro que vai rolar a faixa saideira, como é de praxe, né? Hoje vamos de All Along the Watchtower, numa versão ao vivo aí detonada pelo Frank Marino lá e o seu Mahogany Rush, né? Numa apresentação de 79 em Montreal, no Canadá. Essa versão do Frank Marino tem uma curiosidade que eu particularmente considero interessante. Ela parece ser uma mescla, digamos assim, uma mistura ali, né, da versão que o Jimi Hendrix registrou quando gravou essa música, enfim, em estúdio mesmo, né, mas trazendo elementos também em termos de arranjos, principalmente da música original composta pelo Bob Dylan, um pouco atrás ali em 67, né. Eu quero dizer, ele próprio, né, o Frank Marino, anuncia antes de começar a executar a música para a plateia. A gente vai poder ouvir aí o Frank Marino dizendo que estava começando a apresentar uma faixa, uma cover, né, de autoria do Bob Dylan, mas não tem como negar que ali estão várias pitadas também daquela vibe maravilhosa da versão do Hendrix, né, Filipão? Não sei se você concorda, enfim, mas eu pelo menos enxergo dessa maneira. Se eu falei alguma besteira, tu pode dar bronca aí, meu irmão, afinal o músico aqui é você, pô. Eu só sou palpiteiro e olha lá, meu.
Não. Eu acho que, para começo de conversa, o Frank Marino é um dos guitarristas mais subestimados da história do rock and roll. Eu acho ele um cara fantástico, tem um trabalho muito bacana, muito coeso, sólido, e o canadense, né? E eu acho que essa versão aí dele, para mim, só não é melhor do que a original, entre aspas, né, do Hendrix. Eu particularmente não sou muito fã do Dylan, assim, admiro ele como compositor, assim, com um grande letrista, mas não é um som que eu sou muito ligado, gosto de algumas coisas dele, mas a versão do Hendrix é a definitiva, inclusive é uma das músicas preferidas minhas na mão do Hendrix, mas essa versão do Frank Marino é do cacete, é uma porrada na orelha. Então eu acho que fez jus ao Hendrix e fez jus ao Bob Dylan.
É isso aí.
Ô, Filipão, deixa eu aproveitar esse gancho aí e te perguntar uma coisa, cara. Você curte esses lançamentos póstumos do Hendrix que a família dele toda hora despeja no mercado?
Não. Não, porque eu acho que ele tem os três discos que foram lançados oficialmente. Tem tudo ali, cara. Aí você escuta uma sobra ali. É um trabalho de caça-níquel, né? Eu acho que não agrega muito, não, a carreira, o nome, só agrega ao bolso da família. Mas, assim, pro cara que é... Eu sou um fãzaço de Hendrix, né? Mas eu acho que ele fez tanta coisa boa nos três discos que eu me dou ao luxo de ficar nesses três, cara. Porque eu acho que tem tudo ali. Ali a transformação, né, a revolução da guitarra, da maneira que ele expôs a guitarra pro mundo, na visão dele, tá tudo ali. Então, eu acho que por ali parou e ficou. Tá ótimo pra mim. Eu não tenho nenhuma dessas. Já ouvi e não me animei, não. Uma outra coisa muito bacana, mas no contexto geral assim, sei lá, eu sou meio caretão pra essas coisas.
É, tô contigo nessa aí.
É o que você falou aí, tem até algumas coisas legais, né, aqui e ali, mas rola muito material requentado também, né?
Exato, aí não tem graça, pô.
É. Beleza, bom, é isso aí, minha gente. Fim de papo por aqui. Eu deixo um grande abraço aqui pro Serginho, outro pro Filipão Santos, nosso grande convidado aqui de hoje. Vamos ficando aí com Frank Marino e seu Mahogany Rush com All Along the Watchtower. Saudações aí pra todos. Acho que valeu a brincadeira, né, minha gente?
Maravilhoso, tô feliz pra cacete. Muito obrigado.
Pô, show de bola. Valeu, Gustavo. Obrigado a sair, Filipão.
Tamo junto.
Valeu, minha gente. Daqui a duas semanas, todo mundo ligado. Rock Flu novo em folha aqui na área. Tá falado? Abração aí.
Valeu, valeu. Abração. Saudações aí.
Valeu.
We're going to do something right now from side one of that album. It's a Bob Dylan song. Feels like this.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.